Nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios no capítulo 4. Efésios capítulo 4, de 17 a 20. Efésios 4, de 17 a 20. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar de novo. Senhor, nós pedimos que agora, quando acabamos de ler a tua palavra, o Senhor fale às nossas almas. Cuida de nós, Senhor Deus. Nós pedimos agora que o Senhor nos alimente com a palavra santa do Senhor e que o teu Espírito mostre, Senhor, a verdade. Mostre, Senhor Deus, a realidade da vida à luz das Escrituras Sagradas. Nós pedimos agora que o Senhor abençoe também todos os nossos irmãos ao redor do Brasil em culto agora. Que o teu Espírito sopre no Brasil essa noite, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ter, meus irmãos, na vida um certo cansaço da vida. Um certo esgotamento da vida. Porque a vida é uma maravilha, a vida é um milagre. Mas às vezes, por conta das nossas dificuldades físicas mesmo, há um esgotamento, uma tristeza. Às vezes você pode ficar enjoado da vida que tem. Você pode ficar desgastado com aquilo que está vivendo. E meu irmão, você sabe que existe uma possibilidade nova para você. Ninguém precisa ficar vivendo uma vida absolutamente cansativa, uma vida eternamente ruim. Ninguém precisa ficar vivendo uma vida que já está envelhecida. E eu não me refiro aqui a envelhecida no sentido físico, não. Porque envelhecer é uma coisa natural da vida, normal da vida. Mas o que é muito ruim é uma vida envelhecida na alma, a alma, o espírito envelhecido. Irmãos, existe mais de uma maneira de vida, existe mais de um tipo de vida. Nós não estamos condenados a vivermos uma vida negativa. Algumas pessoas, algumas religiões acham e entendem que nós estamos aqui para pagar algum tipo de pecado, de erro de uma vida passada. Seria muito ruim vivermos assim, irmãos, sempre pagando alguma coisa. Você imagine que uma pessoa que viveu, se houvesse reencarnação, e a Bíblia garante que não há, mas se houvesse reencarnação, a pessoa viveria um tempo e depois voltaria para pagar aqueles pecados da vida anterior, enquanto na própria vida em que paga pecados, comete pecados para ter que pagar de novo para frente. Seria uma constante prisão a um ritmo de condenação. Mas nós não precisamos viver assim, porque em Cristo é possível ter uma nova vida. Em Cristo se tem uma nova vida. Alguém pode dizer, mas eu nasci assim. Mas a notícia boa da Bíblia é que em Cristo você pode nascer de novo. Porque Jesus dá uma vida nova. E qual a característica de uma vida velha, envelhecida? Uma vida que, segundo a Bíblia, não agrada a Deus. Aqui no texto bíblico que acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz assim: eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Vida de gentio. O que é vida de gentio? Na Bíblia, o Antigo Testamento, Deus escolhe um povo para revelar-se através dele e a ele. é chamado de povo de Deus no Antigo Testamento. É uma nação. É a nação de Israel. Então Deus toma esse povo. Fora desse povo, o que está fora desse povo é chamado de gentio. São as gentes, são os gentios. Então, na linguagem bíblica, quando diz gentio, é alguém, em primeiro lugar, fora do povo de Israel, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando diz gentio, uma das conotações quer dizer aquele que está fora do povo de Deus. Aquele que está fora do povo de Deus. No Novo Testamento, então, gentio, gentio é aquela pessoa que não faz parte do povo de Deus. Mas qualquer pessoa de qualquer nação, independente de onde nasceu, ele pode fazer parte da família de Deus, do povo de Deus. Mas quem não quer receber a Jesus, quem não quer ser do povo de Deus, da família de Deus, a Bíblia chama de gentio. Porque é uma linguagem muito familiar a eles, os judeus convertidos, para mostrar que a pessoa está separada da aliança com Deus. Porque no Antigo Testamento, o não gentio é aquele que está dentro da aliança com Deus. No Novo Testamento, aquele que não está na nova aliança em Cristo, ele é gentio. Ele está fora do povo de Deus. E como é caracterizada essa vida, chamada de vida do gentio, de gentio? E diz o texto que Deus, ele diz, Paulo, eu insisto que vocês não vivam como gentios. Não vivam como gentios. Que vivem em primeiro lugar, meus irmãos. Preste bem atenção. Uma coisa que faz parte de uma vida que desagrada a Deus, vida de gentio. Vivem na inutilidade dos pensamentos. Inutilidade dos pensamentos. Repita comigo, por favor. Inutilidade. O que é isso? Você sabe que o ser humano é cheio de filosofias. O ser humano é cheio de pensamentos. Tem pensamento para tudo. Tudo que você quiser justificar, tem um pensamento que justifica. Tudo que você quer fundamentar com argumento, com raciocínio, você pode fundamentar. Uma pessoa pode, por exemplo, fundamentar uma barbárie que faz. Ela explica racionalmente por que está fazendo aquilo. Uma pessoa pode justificar, por exemplo, por que está fazendo uma maldade na família. Por que está deixando a família passar necessidade? Certa vez eu ouvia um homem dizendo que ele estava permitindo que os filhos e a mulher passassem certas necessidades e ele tinha condições financeiras, tinha muito dinheiro guardado, mas ele dizia o seguinte: é melhor treiná-los agora, porque quem sabe no futuro eles vão passar alguma dificuldade, já estão treinados. Não estão acostumados com luxo, eu estou fazendo isso para o bem deles mesmo. Então, você tem justificativa para tudo, até para a usura, até para o apego ao dinheiro. Na verdade, não era interesse com a pessoa. E de coisas bobas, nós podemos tirar exemplos. Uma pessoa, para evitar de dar carona à outra, porque não gosta da outra, diz: não, é bom para ele andar, andar faz bem. Andar faz bem, não vou dar carona não. É bom que ele vá a pé, andar faz bem. Na verdade, não está preocupado com o outro, mas fundamentou bem, porque de fato andar faz bem. Só que ele não desceu do carro dele e foi a pé. Porque se andar faz tão bem para o outro, faz para cá também. Então por que o de cá foi de carro? Podia ir a pé também, mas se fundamenta tudo. Meus irmãos, o raciocínio humano, e Paulo vai dizer, então, que eles vivem na inutilidade dos pensamentos. Pessoas que têm pensamentos inúteis, inúteis. Aquilo não resulta em nada de bom para a vida. Aquilo não constrói nada de positivo. Aquilo não constrói uma relação com Deus. Na relação com Deus, e no sentido de dar força para a vida, dar consolo para a vida, dar paz para a vida, fica só no pensamento, é tudo inútil. Quantas pessoas estão com as cabeças, as mentes cheias, mas de inutilidade, coisas que na vida real, na prática, não tem aplicação, não tem aplicabilidade, não tem eficácia, no final aquilo não resulta em quase nada. Eu me recordo uma vez que eu fui a uma casa participar de uma cerimônia. E lá acabei ficando perto de algumas pessoas que começaram a conversar, e esse tipo de gente que gosta de dar de inteligente. E as pessoas começavam a conversar, um certo arzinho de abuso quando comentava alguma coisa, sabendo que eu era pastor, fazia um comentáriozinho para cá, um comentáriozinho para cá, para lá, um ar de sabedoria. E eu fiquei observando aquilo, ouvindo aquilo tudo e pensando, meu Deus, o que esses argumentos todos estão trazendo para a prática da vida, para aquilo que esse homem está enfrentando, para aquilo que esse daqui também está enfrentando, para as lutas que a família dele tem, para as dores que ele tem. Pega esse argumento todo, pega esse tipo de raciocínio todo, pega esse pensamento todo e joga na vida, vira pó. Não adianta nada. Inutilidade dos pensamentos. Uma outra característica, meus irmãos, no verso 16: eles estão obscurecidos no entendimento. Entendimento. Irmãos, uma das coisas mais importantes da nossa vida é o entendimento. É o entendimento. É o que nós poderíamos chamar assim, numa linguagem bem popular, juízo. É o juízo. Você sabe que eu morei perto de um senhor que era muito bacana comigo, mas bebia demais. Ele bebia muito. E às vezes ele chegava de madrugada em casa. Ele chegava de madrugada dirigindo. E ele ia colocar o carro na garagem. Você sabe que o juízo é a capacidade de olhar e medir. Medir quanto espaço tem para cá, medir quanto espaço tem para lá, o raciocínio para julgar, para ter o entendimento do que fazer, qual a direção a tomar. E o carro dele vivia cheio de arranhões. Vivia cheio de arranhões. Ninguém o convencia que ele não tinha condições de dirigir daquela maneira. Até que um dia, infelizmente, veio a falecer num acidente de carro e ele dirigindo bêbado. Por causa da dificuldade com o juízo, o entendimento, irmãos, nós precisamos que Deus toque no nosso entendimento das coisas. A interpretação das coisas da vida é uma coisa muito relevante. Você já notou que tem pessoas que interpretam, têm entendimento das coisas sempre torcido, sempre negativo, porque o diabo atua no entendimento da pessoa. Eu fico a me perguntar, por exemplo, como é que uma jovem, como é que uma mulher se apaixona por certo tipo de homem? Será que a pessoa não está vendo? Ela não está vendo? E interessante é que às vezes já conheceu a pessoa do jeito que ela é. Já conheceu daquele jeito. Irmãos, eu vou contar um segredo aqui, porque aqui a gente só conta segredo mesmo. Teve um dia que eu fui fazer uma visita num presídio. E eu estava assim, você nunca passou por isso não? Mas eu já passei. Eu já passei por isso. Tem dia que você não está muito bem com a esposa. Você já passou por isso? Não precisa levantar a mão não, que pode até dar um problema aí se a sua esposa está aí. Como a minha não está aqui, nosso menino teve febre, ela ficou com ele em casa. O problema é se tiver participando através da internet, né? E então eu estava meio chateadinho, irmão, não é nada demais também não. Cheguei lá no presídio, meus irmãos, e abre as portas lá do presídio e sai um preso daquele lá. E uma pessoa falou comigo assim, aquele cara é um cara perigoso. Irmãos, mas aquele cara perigoso encontrou uma mulher amorosa lá na porta do presídio com os braços abertos, que deu um abraço nele, mas fez uma farra com ele, que eu vou lhe contar uma coisa, hein? Mas fez uma recepção para o cidadão, deu um beijo nele mais ou menos uma meia hora na frente daquele presídio, com aquele sol quente, que eu fiquei pensando assim, o que é isso, meu Deus? Outra ocasião também eu fui num lugar assim e fiquei vendo os beijos e abraços no meio da grade. Ele de lá e ela de cá. mas numa paixão, num apego. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Enquanto eu conversava com um preso, ele falou, pastor, nem olha para ali. Se o senhor olhar para ali, depois eu tenho problema aqui dentro. Eu também não posso nem olhar. Porque tem uma regra aqui. Se ficar reparando essas coisas aqui, depois, quando todo mundo sai, tem um acerto de conta aqui dentro. Esse cara é terrível. Eu falei, e essa mulher desse jeito com ele, meu amigo? E nós que somos bons, hein? Como é que devia ser? Nós que somos legais, pastor. Nós que estamos aí pagando os impostos. Era para ser um clima com a gente que eu vou lhe contar. Agora preste bem atenção. A pessoa está vendo. Como é que é o entendimento dessas coisas? Como é que a pessoa diz assim, não, eu quero. A menina está vendo aquele rapaz tomado de um espírito de preguiça. Está vendo aquele rapaz que trata a mãe mal, trata a irmã com desprezo. Está vendo. É o entendimento. A pessoa está vendo, mas o entendimento está errado. Se diz assim, isso assim, você deve estudar, etc. Fala coisas positivas, incentiva a pessoa para coisa positiva, aquilo não cola. Mas se há uma proposta negativa, cola rápido. Que é isso? É o entendimento da vida, irmãos. É o entendimento de que fazer as coisas certas não adianta. É o entendimento no sentido de interpretar, entender as pessoas. A pessoa tem o entendimento obscurecido com relação aos outros. Ela pensa mal do outro, sempre o outro está errado. Sempre o outro, eu não sei se eu contei aqui. Um irmão de nossa igreja passava por uma avenida principal. Uma senhora saiu de uma rua lateral e avançou no meio da principal. Então o carro do irmão bateu no carro dela. E ela já saiu do carro brigando com ele. Ela totalmente errada, ela já saiu brigando. Lá pelas tantas, depois que já tinha polícia, depois que tinha um monte de gente, o irmão de nossa igreja disse para ela, mas a senhora não está vendo aqui, olha, a senhora está brigando comigo, eu não estou brigando com a senhora por uma questão de respeito, até com a idade da senhora, mas a senhora, por favor, para de brigar comigo, porque aqui, olha, essa aqui é a principal, não é o policial, olha aqui, ó, fala com ela, não é a principal? O policial diz, isso aqui é a principal, senhora. E ela disse assim, não, mas quando você vem numa principal, você tem que imaginar que uma pessoa como eu pode passar aí por aqui. É o entendimento do negócio. O entendimento é assim, você está errado e pronto. Entendeu? Quem sabe você está passando por tantas dificuldades na vida por uma questão de entendimento das coisas, não compreende. Irmãos, isso no campo da família é uma coisa terrível. Dentro de casa nós não entendemos a situação do outro. Numa dessas os filhos vivem contra os pais, parece que são inimigos. Filhas lutando contra mãe, contra pai. E a ideia que se tem é que se você se libertar dos pais, você vai ser feliz. Então o apóstolo Paulo diz, a inutilidade dos pensamentos e endurecidos no entendimento. Agora uma terceira coisa, separados da vida de Deus. Separados da vida de Deus. Olha que expressão forte. É Deus para lá e o homem para cá. Você sabe que quando nós entregamos nossa vida a Cristo, Deus está em tudo na nossa vida. Tudo. Então você vai comer e você agradece a Deus. Porque você está ligado a Deus, você não está separado de Deus. A comida no seu prato não está no seu entendimento. Ela tem relação com Deus. Porque Deus é o sustentador, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra, tudo que vem, todo sustento. A Bíblia diz que Deus dá chuva. A Bíblia diz que Deus sustenta o homem. Então quando você vai se alimentar, você está ligado em Deus, porque a sua vida não está separada de Deus. Você olha para a comida e agradece a Deus. Passado aquilo ali, você vai para uma reunião, uma situação desafiadora. A sua vida não está separada de Deus. Deus está ligado à sua vida, aos seus problemas, aos seus desafios. Então você ora a Deus. Você chega em casa, é aniversário de alguém, vão cantar os parabéns. Antes dos parabéns tem o quê? Uma oração. Como crente gosta de orar? Eu fico, meus irmãos, espantado quando eu vou num aniversário, aniversário de crianças, por exemplo. Você vai no aniversário, ninguém pede para fazer uma oração. Que coisa triste. Eu fico pensando, será que esses pais não olham para trás com a cabeça de quem reconhece que Deus é que deu o filho, que Deus é que sustenta, que Deus é que vai guardar, que Deus é merecedor da gratidão, que Deus precisa ser invocado na vida da família? Como é que pode um aniversário sem Deus? Acabou o aniversário, recebeu uma notícia difícil, já vamos nós orar de novo agora na notícia difícil. Orou na alegria, agora na tristeza. Por que que é assim? Por que que crente canta no enterro, canta quando nasce, canta quando morre, canta quando está fazendo aniversário, canta quando tem alguma coisa difícil, canta quando está com medo? Por quê? Porque a vida do crente é ligada a Deus e não separada de Deus. Deus, irmãos, está nas nossas vidas o tempo todo, o tempo inteiro. Por que que crente sente tanta falta? Eu estava conversando com o irmão Edson essa semana, falando com ele, como crente gosta de culto, como crente gosta de igreja. Por que isso? Porque tudo que tem a ver com Deus, meus irmãos, tudo que tem a ver com Deus, fala a alma, toca na vida, e a nossa vida toda está ligada em Deus. Você vai dormir, você diz: "Oh, Senhor, obrigado por esse dia." Quando você acorda: "Oh, Senhor, obrigado por esse aqui que eu acordei agora, e me ajuda." Você vê uma coisa ruim, difícil, vê o corpo de bombeiros passando, correndo com o carro, parando para poder socorrer alguém, você diz: "Oh, meu Deus, abençoa essa pessoa que está ali agora, abençoa os bombeiros." Passa uma sirene no meio do engarrafamento, você diz: "Oh, meu Deus, abre o caminho para essa ambulância." Não é assim? Explodiu o avião no céu: "Oh, meu Deus, tenha misericórdia dos familiares." A cabeça está o tempo inteiro em Deus. A cabeça está o tempo inteiro em Deus. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, quem tem vida de gentil está obscurecido, com um pensamento cheio de coisas inúteis, obscurecido no entendimento, separado da vida de Deus. Agora, por que que está separado da vida de Deus? O que que causa essa separação da vida de Deus? Por causa da ignorância em que estão. É ignorância no sentido de falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, conhecimento da experiência com Deus, irmãos. O conhecimento vem com informação e experiência. Escuta aqui. Conhecimento vem com informação e prática. Informação e experiência. Advogado. Advogado vira advogado na faculdade? Não vira. Lá se estuda direito. Advogado se vira é com a experiência. Não se vira médico na faculdade de medicina. Na faculdade de medicina se estuda medicina. Se vira médico é lá no hospital, porque pega a informação e aí coloca aquilo na experiência. Aí ganha conhecimento. Escuta e aprende que o remédio faz isso, faz aquilo outro. Aí vem na vida prática. Encontra uma pessoa com a enfermidade daquela descrita ali. Vai e coloca aquele medicamento junto com aquela enfermidade, com aquele problema. Quando aplica ali, ele ganhou um conhecimento. Ele sabe tratar aquela doença. Sabe tratar aquilo. Então é o conhecimento. A falta do conhecimento de Deus, no sentido de que você escuta a palavra, lê a palavra, ora a Deus, vem os fatos da vida, você aplica aos fatos da vida aquela informação, você ganhou conhecimento, viu Deus agindo na prática, viu Deus agindo de fato ali. Então, a falta de conhecimento faz com que, diz o texto, a ignorância que estão. Agora, a ignorância acontece por causa de quê? Por causa de coração duro. O texto diz: devido ao endurecimento do seu coração. Coração duro. Deus toca na vida da pessoa, Deus quer se revelar, Deus quer colocar a palavra na mente, colocar a palavra no coração, mas a pessoa resiste. Você precisa aprender a parar de lutar com Deus. O que é lutar com Deus? Eu fico imaginando assim, às vezes, como pregador, eu estou pregando e fico imaginando quanta gente está lutando com o pregador. O pregador diz assim: porque Deus ama você. Aí é como se fosse uma luta de esgrima. Deus ama você. Aí a pessoa rebate de lá: isso não é verdade. Aí o amor não sei o quê. A pessoa de lá: os crentes não amam nada. Eu conheço um crente que não ama nada, que não sei o quê, se amasse tirava os outros da rua, não sei o quê, blá blá blá. Porque Deus ama o mundo. Se amasse, por que que tem guerra no mundo? Como se Deus fizesse guerra. Quem faz guerra é o homem. Homem que faz guerra. Deus não está mandando ninguém explodir ninguém, dar tiro em ninguém. Isso é coisa do homem, sem Deus. O homem com Deus não faz isso. Deus é o remédio para isso. Deus não é o culpado disso. Ele é o remédio para isso. Se tem Deus no coração, não se mata em nome de Deus. Se mata em nome de Deus quando não se tem Deus. É falta de Deus na vida. Não é porque tem Deus na vida, é falta de. E a pessoa fica brigando, esgrimando o tempo inteiro. A pessoa vem num culto e escuta que é preciso lutar pela família. Luta, luta pela sua, porque se fosse a minha, você não lutava. Você não sabe como é que é a minha família. Está falando isso porque não sabe o que eu vivo. Irmãos, olha, o ser humano vai arrumando um jeito de brigar e rebater e rebater. Isso é dureza do coração. Isso é dureza do nosso coração. Quase tudo na vida de ruim está ligado à dureza do coração. Então o apóstolo Paulo vai dizer: endurecidos no seu coração. Então fica com a ignorância. Ignora, falta de conhecimento, porque endurece o coração, não deixa a palavra de Deus entrar, na hora que tem que agir, não age, não aplica aquilo, não tem o conhecimento, está separado de Deus, o pensamento, o entendimento é completamente obscurecido. Aí o apóstolo Paulo vai dizer no verso 19: tendo perdido toda sensibilidade. Por quê? Porque o coração, o sentimento está endurecido, a mente está obscurecida, aí perde a sensibilidade, e perdendo a sensibilidade, o que que acontece? Diz o verso 19, eles se entregaram à depravação. Como é que o homem e a mulher se entrega à depravação? Falta de entendimento das coisas. Eu li, por exemplo, uma pessoa que viveu de prostituição muito tempo, dizendo assim: ora, sexo todo mundo faz, não é melhor então fazer ganhando dinheiro? É entendimento obscurecido, entende o negócio errado, entende a coisa errada, entendeu? Compreende errado. Tem gente no Brasil, por exemplo, que defende a legalização da prostituição. Olha como é que o pensamento é. É para dar dignidade a essas mulheres. Ó, quer dar dignidade? Não incentiva a prostituição, porque a prostituição não dignifica ninguém. Aí você vai escutar, eu escutei uma entrevista de uma pessoa que viveu em prostituição muito tempo e que escreveu o livro, ganhou muito dinheiro com isso, porque tudo isso faz sucesso. E a pessoa disse assim: não, eu conheci muita gente que está com a vida arrasada. E no final da entrevista, ela que defendia o que tinha feito, dizia assim: porque eu tive sorte em conseguir sair. Ué, se era uma coisa tão boa, tão positiva, tão de gente inteligente, se era tão legal, se era tão para cima, por que que você teve sorte em sair? Tinha que ter terminado e falar assim: infelizmente eu tive o azar de sair. Porque a minha vida estava tão legal, eu estava me sentindo tão dignificada, eu estava tão honrada, estava tão preservada, estava me sentindo uma pessoa tão amada, que eu não queria nunca ter saído. Mas a pessoa que defende reconhece que a melhor coisa que tem é sair. Mas o entendimento fica obscurecido, passa a interpretar: irmãos, olha só, sem Deus a gente passa a interpretar o que é errado como certo. E o que é certo a gente interpreta como errado. Então o apóstolo Paulo vai dizer, tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez, toda espécie de impureza, tudo que é impuro. Por quê? Porque é igual a natureza do porquinho, irmãos. O porquinho fica feliz em fazer o quê? Em deitar na lama. O porquinho se diverte com a lama. Você dá um banho no porquinho e deixa o porquinho todo cheiroso. Coloca um lacinho no bichinho. Passa um desodorante. Compra uma porquinha. Você pode comprar, por exemplo, aquele perfume cheirosaço. É Coco Mademoiselle da Chanel. É porque tem que falar com um sotaque, né? Coloca um bicho daquele no bichinho lá. E explica para ele. Fala assim, agora você está cheirosinha. Você está uma gata agora. Porquinha, você está uma gata. E solta ela um pouquinho. Quando ela vê uma lama, o que ela vai fazer? Vai entrar com avidez. Diz o texto aqui, ó, com avidez. Porque é da natureza. Aí o apóstolo diz assim, todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Olha, de Cristo não é assim que se aprendeu. Por quê, irmãos? Em primeiro lugar, porque Cristo muda a nossa mente. Cristo muda a nossa mente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 16, encerra dizendo assim, porque nós temos a mente de Cristo. Então não é a mente obscurecida, não. O modo de pensar. Não é a inutilidade dos pensamentos, porque os pensamentos de Cristo são úteis à vida. Os pensamentos de Cristo são úteis à vida. Então Cristo muda a mente. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 1, vai dizer sobre a renovação da mente. Porque a mente tem que ser renovada. A gente fala muito de coração, gente, mas o negócio não é coração, é a cabeça. É a cabeça. É Deus renovando o pensamento. O modo de pensar. O modo de ver. O modo de interpretar as coisas. Porque Cristo muda a nossa mente. Você tinha uma mente de um jeito e tem a mente de outro jeito. Nós lembramos muito do ladrão na cruz que Jesus virou para ele. Tinham dois. Um deles Jesus virou e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E enquanto um abusava de Jesus, esse, para quem Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, esse ladrão que ficou chamado de bom ladrão, virou para o outro e disse para o outro assim, olha, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse não fez nada. Só que tem uma coisa, irmãos, esse mesmo, um dos evangelhos vai dar testemunho que os ladrões abusavam dele, os dois, o que que aconteceu ali naquela hora? Os dois abusaram de Jesus, mas um que também abusava, caiu em si. Por quê? Porque ele mudou a mente dele, e ele então vai dar opinião para o outro, olha, vamos parar com isso, porque esse nada fez, a verdade é que esse não fez nada. E Jesus vira para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ali mesmo na cruz Jesus mudou a mente dele. A sua mente é um campo tão importante. Por isso que a Bíblia diz, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai. Porque a mente, com a mente de Cristo, pensa naquilo que é justo, que é honesto, que é puro, que é de boa fama. É nisso que tem que pensar. É que Cristo, uma diferença da vida velha, é que a mente está corrompida. Na vida nova, a mente não está, porque Cristo toma a mente. A mente de Cristo. Agora, uma outra coisa bonita. Na nova vida em Cristo, não foi assim que aprenderam de Cristo, diz a Bíblia, em Cristo. Por quê? Porque Cristo não, em Cristo nós não aprendemos com avidez buscar o pecado. Porque quem conhece a pureza de Cristo não quer a imundícia do pecado, não quer a impureza do pecado, não gosta, não tem prazer naquilo que é ruim. Irmãos, a carne sente prazer momentâneo com aquilo que é ruim, momentâneo. Mas o prazer momentâneo vem, ele chama uma escravidão para a carne. Você veja, por exemplo, que às vezes a pessoa está num relacionamento errado, e ela está apaixonada, então ela vive uma loucura. Por que que vive uma loucura? Porque é assim, ela sabe que aquilo é errado, mas ela quer muito, e ela busca aquilo. Então aquele relacionamento, ela está vivendo relacionamento, mas ao mesmo tempo que está vivendo relacionamento e que quer aquele relacionamento faz mal à vida dela. Isso não é de Deus, não. Entendeu? A pessoa acaba ficando presa, querendo uma coisa que faz mal a ela. Cristo nos liberta. Cristo nos liberta. Por quê? Porque a mente passa a enxergar a vida como ela é, e aquilo que é pecado você não quer mais. Porque em Cristo nós encontramos não a busca pelo pecado, mas a busca pela santidade. A Bíblia diz: sede santo como eu sou santo. Uma outra questão muito linda, meus irmãos, é que em Cristo, em vez de submissão à mente obscurecida, separada de Deus, em Cristo nós aprendemos não a separação do Pai, mas a ligação permanente com o Pai. Tudo que Jesus fazia era com o desejo de agradar o Pai. Tudo que Jesus fazia era com o desejo de agradar a Deus. A pergunta é: que tipo de vida você quer para você? Que tipo de vida você quer para a sua família? Que tipo de vida você quer hoje e para o seu futuro? Você quer uma vida entendendo tudo de Deus errado, entendendo tudo como mal? Meus irmãos, eu fico pensando. Perguntaram a um ateu aqui no Rio de Janeiro, numa entrevista, e ele é um ateu militante, escreve livro contra Deus, contra tudo isso. Perguntaram para ele assim: se você morrer e chegar no céu e Deus encontrar com você? Ele disse assim: o que que eu responderia? E ele, com toda arrogância, diz assim: eu responderia: não havia evidências suficientes. Não havia evidências suficientes, então eu não acreditei em ti. Irmãos, não havia evidências suficientes. Tá certo. Então tá bom. Então tá certo. Irmãos, um mosquito é capaz de provar a existência de Deus. Que existe um universo na vida de um mosquito. O funcionamento de um organismo, de um. Explica uma baleia. Explica a natureza dos animais. Explica aquilo que nós nos alimentamos. A Bíblia diz que o estômago foi feito para os alimentos, é verdade. Enfia um alimento dentro da orelha e vê o que é que dá. Enfia aqui assim, vamos fazer, vamos mudar. Mudar. Enfia bastante arroz, feijão, põe sal, pimenta, vai enfiando. E ali no estômago separa tudo. Esse negócio tem vitamina E, vitamina E. Já pensou como é que é o negócio de funcionamento lá dentro? Vitamina E à direita, vai para lá. Zinco, para cá. Aí, glicose, sobe. Sódio, separa para cá. Dá um departamento lá dentro, meu irmão. Um departamento. Vai tudo pro sangue. Não. O resto, pode jogar fora. Meus irmãos, que negócio louco. Não há evidências. Está certo. Pega a cabeça de uma pessoa, meu Pai eterno, a informação que tem dentro da nossa cabeça, meu irmão. O tanto de informações que tem desde quando nós nascemos. Coisas que você e eu lembramos. Você encontra com um colega e lembra o dia que o colega tacou pedra em você. O negócio tem não sei quanto tempo. Como é que isso que estava aqui embaixo subiu essa informação? Como é que pode isso? Não havia evidências. Ora, as evidências sobram. Olha para a pessoa que está do seu lado, que essa pessoa é uma prova da existência de Deus. Olha que gracinha. Olha que beleza. Não é verdade? Uma coisa chique dessa. Uma pessoa igual essa que está do seu lado só pode ter sido feita por Deus. Meu irmão, não tem condições. Você tem que se olhar no espelho e pensar, gente, eu não vim do macaco, não. Você tem que ter uma consciência de que o negócio não era possível. Irmão, não tem como. Coisas simples, irmãos. Como é que um camarada faz aquela sintonia de Beethoven? Como é que uma pessoa calcula? Vai ali naquele prédio. A empresa está meio mal falada aí por causa desse pessoal, mas é uma grande empresa. Vai ali no prédio da eu ia falar da Petrobras, mas não é da Petrobras, do BNDES. Vai ali no prédio do BNDES. Você vai entender o que é uma engenharia. Um toco assim, e aquele baita daquele prédio em cima daquele toco. Ah, um negócio daquele prova que Deus fez a cabeça do homem. Aquele toquinho parece uma árvore de Natal, assim, uma coisa. Aquele baita daquele prédio, um peso de lascar. E o que está sustentando ali? Aquela vigazinha embaixo ali. Quem é o calculista daquilo? Tem que mostrar esse calculista pro cara que diz que não é evidência. Assim, aqui, esse aqui prova que Deus existe. Esse aqui prova. Você vai, meu irmão, em certos lugares. Deus me deu a oportunidade, um privilégio. Eu fui na beirada das cataratas do Niágara. Meu irmão, aquela quantidade d'água passando perto da gente, assim, caindo lá embaixo. Você olhava não sei quantos milhões de metros cúbicos de água passando ao mesmo tempo. Aquilo batendo lá embaixo, aquela água que não acaba. Meu Pai eterno, o que é aquilo? Não há evidências. Não há evidências. Você toma um suco. Não há evidências no suco. Com tanto de coisa que tem no suco. Uma banana prova Deus, irmãos. Banana é um negócio gostoso. Eu sou apaixonado por banana. Eu como banana todo dia se tiver banana. Uma maçãzinha prova Deus. Você racha uma goiaba, pá, tem um bichinho de goiaba ali, provou Deus. Como é que pode um bichinho de goiaba? Quem inventou isso, gente? Coisinha bonitinha ali, enrolada na goiabinha. E o que bicho de goiaba, goiaba é, meu irmão? Então, tantas coisas que o homem não tem como criar um parangolé desse. Não é verdade? Eu poderia parar de falar aqui, mas está me vindo tanta coisa à mente, eu estou vendo que os irmãos estão gostando. Olha só. Olha, os nossos olhos. Eu acho que se eu fosse médico, eu ia querer ser oftalmologista. Porque eu fico impressionado. Os nossos olhos. Os nossos olhos são maravilhosos, irmãos. Os nossos olhos têm uma ligação com o cérebro. E você vê um negócio, ele informa para o cérebro. É flor. É automático. É um negócio fantástico. E diz assim, não é natural. E diz, é branca. É rosa ou vermelha, sei lá, agora confundiu aqui. E tem verde. Você, é automático. Você vê uma plaquinha, pare. Os seus olhos passam ali, você nem deu tempo de ler, pare. Só de você ver o formatinho em vermelho, o cérebro já capta, para. Entendeu? Os nossos olhos são maravilhosos. O nosso nariz, meu irmão. Jesus, a minha sogra me ofendeu um dia. me sugeriu que eu devia fazer uma operação plástica no nariz, meu irmão. Com um nariz bonito igual o meu, preste atenção. O nariz do cidadão prova que Deus existe. Você sente um cheiro, lembra da avó. Lembra da avó. Você sente um cheiro, lembra da sua casa. O sujeito apaixonado sente um cheiro, lembra da esposa. Lembra da comida da mãe. O que é isso? É o nariz ligado à cabeça. O cidadão estava gravíssimo em coma em Israel, e eu li que eles estavam tentando reanimá-lo. Sabe o que fizeram? Colocaram perto do leito dele, fazendo um tipo de carne que ele amava comer, e começaram a preparar aquela carne do jeito que ele gostava. Por quê? Para ajudar o nariz a ativar o cérebro do camarada que está dormindo, para ver lá, uma coisa científica mesmo, preparando aquele alimento lá, não sei se era carne de carneiro, do jeito que ele gostava, porque ele estava mauzão lá, mas à medida que ele começava a cheirar aquilo, ele começava a reagir. Tem gente que acorda até do coma se for para comer, meu irmão. Vai ter uma picanha, o sujeito levanta do leito. Não é verdade? Vamos fazer uma picanha, ó. Tá passando mal? Vai ter picanha aqui hoje. O cara sara na hora. Isso é o nariz ligado com o cérebro. Agora você vai dizer: não, eu quero viver separado de Deus. Eu não, quero viver ligado a Deus. Você também precisa estar ligado ao Senhor, porque o nosso Deus cuida da nossa mente e nos dá uma vida nova em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, abençoa cada vida, abençoa, Senhor Deus, cada um de nós aqui. E nós pedimos que, se alguém precisa entregar a sua vida a Cristo nesta noite, ou reconciliar-se com Jesus, que essa seja a hora, que esse seja o momento. Dá o entendimento, dá a coragem. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.